chegou um outro candidato a vereador e falou assim para mim: isso aqui não é lugar para vocês, não é lugar para as mulheres. Que visibilidade tem a campanha de uma mulher?
A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022.
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e ele não fez essa discriminação.
Quantas mulheres você conhece atuando na política? Se observarmos os candidatos aos cargos públicos das eleições deste ano, será fácil notar que a presença feminina é bem menor. E isso porque uma lei ordena que os partidos reservem no mínimo 30% das vagas para mulheres. A participação das mulheres na política é o tema do podcast de hoje.
A política melhor.
Olá, eu sou Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação.
Eu sou Jorge Teles, jornalista da Signis Rádio, rede católica de rádio.
E eu sou Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do estado do Paraná. No podcast de hoje, nós temos a satisfação de ter conosco uma mulher que fez história na política na cidade de Guarapuava, Eva Charan. Ela é esposa, mãe, contadora de profissão, empresária, e entre os anos de 2009 a 2016, foi vereadora e vice-prefeita na cidade de Guarapuava. Seja bem-vinda entre nós, Eva.
Olá, que alegria estar participando com vocês nesse dia.
Eva, para a gente começar, né, a nossa conversa, hoje vamos, como a Karina anunciou, falar sobre a participação da mulher na política. E nada melhor do que conversarmos com uma mulher que participou da política, né? Então, nós a convidamos porque o seu envolvimento na política, ele foi motivado não por um projeto pessoal, mas sim por um projeto que nasceu da comunidade, o projeto político pelo bem comum. Conta para nós, Eva, e para quem está nos acompanhando, como era esse projeto e como você chegou na política.
Projeto Político pelo Bem Comum, ele iniciou aqui no bairro Primavera, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Isso foi lá em 2002, 2004, onde veio para o nosso bairro o padre Sércio Ribeiro Catafesta. Era uma pessoa assim que tinha uma compreensão de cidade, e ele percebeu e nos levou a perceber também que o nosso bairro, um bairro antigo, nunca tinha tido um representante político, nunca tinha eleito um vereador. Aqui no bairro todos votavam para muita gente, mas não elegia alguém que fosse a voz dos moradores. Então iniciou esse projeto, ele trouxe muita formação bíblica sobre eclesiologia, cristologia. As formações eram sempre voltadas assim para a doutrina social da igreja, opção preferencial para os pobres, sobre sedes, sobre os movimentos sociais. E conseguiu-se uma organização no bairro, com escolas, associação de moradores, lideranças do bairro, para termos um representante. Então, em 2004, houve uma participação, mas a gente não conseguiu eleger, era um rapaz na época. Depois, em assembleia, foi decidido que em 2008 nós continuaríamos nesse projeto. Eu já participava então do Movimento de Mulheres do Bairro Primavera, que é um movimento social que tem até hoje. E aí as mulheres me perguntaram ou questionamos o nosso grupo, mas como tem esse projeto? Nós já tínhamos quatro pessoas, quatro homens que poderiam ser os pré-candidatos e não temos nenhuma mulher. Então aí foi que elas me pediram para estar também, nós estarmos nessa disputa do bairro, porque haveria um plebiscito, né? E estar participando. Um dos requisitos do projeto era que, se a pessoa, o qual fosse eleito, que a comunidade ia escolher desses cinco, todos tinham que abrir mão da candidatura e apoiar aquele que ficasse o escolhido ou escolhida. Foi um pré-requisito que muitos não concordaram, então acabou dispersando, não houve o plebiscito, e porque eles saíram por conta própria, candidatos, né? Porque muitas vezes até o partido obriga a acontecer para que saísse. E eu fiquei sendo a representante do projeto. Nós decidimos tudo em reuniões, reunião na comunidade, na minha casa, nos lugares. Decidimos assim o partido que eu estaria, que eu iria participar, porque eu então não era afiliada. Na época foi o PHS, o Partido Humanista da Solidariedade, que também ele tem uma construção também junto à doutrina social da igreja, com né, com a pauta da doutrina, e nós fomos assim nos organizando, vendo como fazer a campanha, né, com pouquíssimos recursos. Fomos para os bairros da cidade mostrar o projeto. Fizemos praticamente 90% da campanha foram feitos pelas mulheres. Nós fazíamos finais da tarde, sábado e domingo, e fomos, vamos dizer, deu certo. Eu fui eleita vereadora, a primeira vereadora aqui do bairro Primavera. Mas o mandato não era da Eva, o mandato é da comunidade. Então, tudo era decidido em comunidade. Uma das primeiras decisões era para a votação da presidência da Câmara. E eu lembro que eu reuni, eu já tinha uma inserção boa na cidade, eu reuni a classe contábil, que eu sou contadora de formação, eu reuni a classe contábil, falei sobre isso, associação comercial, falamos sobre isso, a comunidade, decidimos, eu lembro que eu levei os nomes dos candidatos, que eram dois candidatos, e eles decidiram da votação secreta, colocaram o nome no papel lá, e depois eu contei os votos sozinha, e vamos dizer, eu vi o partido também. Então, a primeira decisão foi da presidência da Câmara, já foi ouvindo a comunidade. E, com os recursos do salário da vereadora já atuando, nós criamos aqui no bairro Primavera a Casa da Cidadania, que era o curso que onde a gente mantinha a casa e fazia curso de informática, inglês, planificação, violão, para que a comunidade tivesse, vamos dizer, mais oportunidades. Fazia muitas reuniões, toda a mesma reunião no bairro, para ouvir a população e trazer as demandas da Câmara. Também eu fui a primeira vereadora a propor emendas no orçamento do município. A cidade, vamos dizer, a Câmara Municipal tinha mais de 160 anos, e eu fui a primeira vereadora a propor emendas, que eram para a construção de creches na época. E claro que quando eu trazia todas essas demandas para a Câmara, eu fui me tornando uma vereadora de oposição, né? E dificilmente eu era atendida. Uma das formas que eu utilizei para mostrar a situação dos bairros, das cidades, dos distritos, nós fazíamos filmagens das estradas rurais, das ruas, das filas assim, para o atendimento à saúde, e a gente ainda colocava aquela música da Mercedes Sosa, Eu Só Peço a Deus. Então, a imagem falava mais alta que as reivindicações, assim, ela mostrava realmente a situação da cidade. As mulheres vinham para a Câmara quando era dia de votação para tentar mobilizar e a gente poder contemplar alguma coisa para a comunidade. E todo esse diálogo com a comunidade, com as universidades, com a classe contábil, também com os movimentos sociais, deu visibilidade ao mandato, ao projeto Bem Comum. Nas próximas eleições foram eleitos mais dois vereadores do projeto e eu fui convidada a ser vice-prefeita. Nas eleições de 2012. Então, fui vice-prefeita de 2013 a 2016, com esse olhar aí do projeto do bem comum.
Eva, no seu tempo de vereadora e vice-prefeita, você sentia discriminação pelo fato de ser mulher?
Sim, muitas vezes aí em todo o trabalho, na campanha mesmo, já havia situações de discriminação, em que eu lembro que fazendo a campanha, um dia estava numa comunidade do interior e a pessoa chegou, um outro candidato a vereador, e falou assim para mim: Isso aqui não é lugar para vocês, não é lugar para as mulheres. Quando eu estava fazendo a campanha para vice-prefeita, cumprimentando as pessoas e assim, naquela alegria, né, de ter uma mulher assim candidata e tudo mais, um senhor olhou para mim e falou assim: Olha, não está na hora de Guarapuava ainda ter uma prefeita, uma vice-prefeita. Não, eu sou só vice-prefeita. Ela falou: Não, mas um dia você pode estar prefeita, não está na hora ainda, é muito cedo. Houve um fato assim bem sério que eu considero assim, enquanto eu ainda estava vice-prefeita, que houve uma possibilidade. Eu estava conversando com lideranças locais, houve uma possibilidade de mudança do partido e eu pensei em mudar de partido na época. E enquanto eu ainda estava conversando aqui em Guarapuava com as lideranças do partido, na estadual, o partido que eu iria mudar, ele fez uma reunião com o nosso prefeito, que no caso eu era vice, né? Com o prefeito de Guarapuava, chamou ele no, no, na capital para já negociar como seria, quando eu mudasse de partido. E eles não me chamaram para conversa. Eles iam decidir, né? Eu iria mudar de partido, mas o diretório estadual já estava tomando as decisões sem eu participar. E aí foi aí que eu pensei assim, não, eu não vou mudar de partido então, porque como eles podem tomar decisões entre eles e nós, e a mulher não estar participando, sendo que sou eu a vice-prefeita e que estava pensando em mudar. Então, são discriminações assim, de que política não é lugar para mulher, uma mulher não pode liderar uma cidade, ou nos grupos políticos, a gente ser só coadjuvante, né? Porque o espaço é reduzido pela questão da manutenção de poder do próprio partido.
Nós temos hoje uma lei que exige que os partidos reservem 30% das vagas a candidatas mulheres. Como você avalia essa lei, Eva? Você julga ser suficiente para possibilitar um maior envolvimento das mulheres na política?
Eu considero que é uma lei muito importante, porque ela é uma forma dos partidos incluírem as mulheres, né, para elas estarem mais presentes e terem espaço. Lembrando aqui que, então, em 1995, a Lei 9.100, ela era uma lei bastante tímida e ela estabelecia a participação mínima de 20% das mulheres. Depois, em 1997, foi a Lei 9.504 que estabeleceu para o registro de candidaturas, cada partido deve reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para cada sexo. Então, foi nesse momento que o Brasil teve concretizado o primeiro ato voltado à inclusão das mulheres, que é a lei das cotas. Depois, em 2009, se exigiu a participação efetiva de, no mínimo, 30% das candidaturas das mulheres. Em 2015, porque houve muitas mudanças, só estou citando as principais aqui, a lei dispôs que o Tribunal Superior Eleitoral faça a realização de propaganda institucional para incentivar a igualdade de gênero e a participação da mulher na política. Mas penso que só a lei não basta. É preciso, assim, a gente repensar a política de cotas e criar novos mecanismos para a eleição da mulher. Porque, às vezes, ela só está participando porque a lei diz que ela tem que ter o percentual da mulher e a eleição dessa mulher, né? A concretização da mulher eleita nos espaços de decisão. Então, ela passa por, vamos dizer assim, só o partido designar para ela, mas e que estrutura esse partido dá para que ela possa estar participando? Qual que é a visibilidade na campanha dessa mulher, né? Daria, assim, eu pesquisando para poder a gente estar conversando, tem a emenda constitucional 111, que é a do ano passado, ela determinou que a contagem em dobro dos votos dados às mulheres e pessoas negras para o cálculo da distribuição dos recursos do fundo partidário e eleitoral nas eleições. Então, a medida vai valer a partir deste ano, né, de 2022 até 2030. E tem pesquisa que mostra que mulheres não são eleitas porque elas não são financiadas. E porque ela precisa, por que a mulher precisa de recurso para a sua campanha? Ela precisa do recurso para os cabos eleitorais, para que ela tenha cabos eleitorais para que possam defender as suas propostas, para levar o seu nome, para ela ser mais conhecida, para aquisição de material, para placas, adesivos, panfletos, carros de som. E eu pergunto assim para vocês, eu olho para a minha cidade quando tem tempo de campanha, e cada um de nós podemos olhar para a nossa cidade, para o nosso estado, e a gente vê assim, que visibilidade tem a campanha de uma mulher? Que visibilidade tem a campanha de um homem? Vamos dizer assim, a visibilidade da campanha de uma mulher já chega para a campanha em desvantagem. Então, por isso, precisa de lei para que a longo prazo, tem pesquisas que dizem que vai mais de 150 anos para um dia chegar à igualdade de participação de homens e mulheres na política.
Nós estamos conversando nesse episódio da nossa série A Política Melhor com a Eva Charan, que já exerceu cargo público eletivo como vereadora e como vice-prefeita na cidade de Guarapuava, no Paraná, sobre a participação da mulher na política. E a Eva, nessa primeira parte da conversa, trouxe aqui elementos importantes da sua prática também, do seu exercício em cargo público, né? E quando você fala, Eva, desse percentual, né, de participação das mulheres, até me recordo, né, das últimas eleições de partidos que tiveram ali a as chamadas candidaturas laranjas, né, de mulheres apenas para cumprir essa cota, essa lei eleitoral, e que depois sofreram as devidas sanções. E apesar de termos esse percentual, né, de vagas reservadas às mulheres, nós sabemos que muitas vezes essas vagas não são preenchidas por falta de candidatas. Você acha que as mulheres, em geral, elas sentem-se intimidadas a envolverem-se na política por ser um contexto em que ainda há muita discriminação?
Os questionamentos sobre o porquê que as mulheres não estão entusiasmadas pelo ingresso na vida pública, eles são muitos. Tem muitas respostas assim que podem ser a falta de compreensão do seu papel na sociedade, atuando nesses cargos decisórios, seria medo, falta de recursos financeiros, falta de interesse, ou descrédito com as questões políticas, ou um despreparo para essa ordem política, econômica, social do país. Tem muitas justificativas, mas eu, em 2011, eu fiz uma especialização em ciência política pelo CEFEP, que é o Centro de Formação Política Dom Helder Câmara, e a PUC do Rio de Janeiro, e eu pesquisei, assim, por que que é desse jeito? Por que que eles acham, por que que nós temos essa justificativa que a mulher tem medo, ela não está preparada, ela não quer estar na política? E eu fui pesquisar, e o que que levou uma mulher a pensar dessa forma? Ela prefere estar nos bastidores, ou ela foi condicionada a ficar nos bastidores, né? Então, a resposta ela é bem maior, é bem mais abrangente, porque houve muitos fatores na construção da nossa sociedade que levaram a essa separação do papel do homem e da mulher. E um dos fatores assim, que eu trago aqui presente é no campo da educação. Até o século XVII, o acesso da mulher era muito restrito, pois sempre era dito que a mulher não precisava do estudo, porque o seu papel era cuidar da casa e dos filhos. Aqui na minha cidade, quando ela foi construída em 200 anos atrás, 1870, mais que isso, ela foi dividida em sesmarias. E as sesmarias foram distribuídas para 18 famílias. E estudos aqui da professora Valderez, que é uma socióloga, ela dizia assim que eles traziam professores de fora para ensinar os meninos. E as meninas não precisavam. Então, o acesso à educação das mulheres a aprender a ler e escrever foi muito tardio. E se a mulher aprendia a ler e escrever, era para ensinar as orações para os filhos ou para fazer as receitas de bolo, mas não para assim, para ela estar presente, decidindo, fazendo negócios. Então, vocês vejam que é uma, vamos dizer, a formação da sociedade que condicionou a mulher a estar nesse papel aí de bastidores. Mas eu tenho esse olhar assim que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E ele não fez essa discriminação. Também houve muitas situações assim, nós irmos para o mercado de trabalho, a desigualdade salarial, as dificuldades mesmo. E, então, são muitos fatores que contribuíram para essa pouca participação das mulheres nos espaços de decisão. E na política se decide a vida da sociedade e as mulheres precisam estar mais presentes.
Historicamente, sabemos que as mulheres já tiveram que lutar pelo direito de votar, pelo direito de ser votada e também para conquistar espaços, tanto na política quanto em outros ambientes da sociedade. Eva, você acredita que mais equidade no contexto político pode trazer benefícios para a sociedade? E em que sentido?
Mais da metade da população brasileira, seja 51,3%, é feminino. Nós somos 53% do eleitorado. E hoje nós ocupamos menos de 15% dos cargos eletivos. E nós sabemos que é nos espaços de poder, né, seja no legislativo ou no executivo, que se toma as decisões que vão influenciar toda uma sociedade. Então, nós somos mais da metade da população e nós precisamos estar onde se decide também. Né? E nós, mulheres, podemos contribuir com os diferentes pontos de vista, porque também ele vai enriquecer, né, enriquece as discussões e aperfeiçoa os projetos e políticas públicas. E eu quero trazer aqui presente que, para mim, ele tem tudo a ver assim, com essa construção de uma sociedade melhor, a fala da pedagoga Iris Boff. Ela diz assim que governar ou liderar com a ótica feminina, ela traz para a sociedade o integrativo em vez do afirmativo. Ela traz para a sociedade o cooperativo em lugar do competitivo. O intuitivo e não o racional. Governar, liderar com a ótica feminina traz a partilha ao invés do acúmulo de bens. E também o material junto com o espiritual. Essa forma de gerir a sociedade seria o equilíbrio da relação de gênero sem exclusão do masculino, mas a integração de todos os seres. Então, quando uma mulher faz política, ela não faz a separação do menino e da menina. Ela faz política para o ser humano.
Obrigada, Eva. A próxima pergunta vem bem nesse sentido aqui. É muito recorrente, assim, é comum as pessoas pensarem que a mulher na política ela está ali para defender só as causas, né, do universo feminino. E poderia nos contar, assim, então, na sua experiência, né, enquanto vereadora e vice-prefeita, né, como que foi, você já falou bastante aqui, mas como que foi a sua atuação, né? Quais causas você defendia?
Como eu fazia parte de um projeto da comunidade, ou o projeto do bem comum, ele buscava ser a voz daqueles que não tinham voz. O que me destacou também, com certeza, foi que eu defendi essa pauta feminina. E por que que eu defendia muita pauta feminina em Guarapava? A nossa cidade, ela, em 2013, quando eu assumi como vice-prefeita, ela estava entre as 100 cidades do Brasil em assassinatos de mulheres, em violência doméstica e familiar. Então, dos 5 mil e poucos municípios, 5.500 e poucos municípios do Brasil, nós era a 96ª cidade que mais assassinava mulheres. Então, não tinha como eu ficar indiferente. Nós já tínhamos um movimento de mulheres, nós discutimos com vários segmentos de mulheres da sociedade, e a gente percebia que precisava ter políticas públicas efetivas para combater a violência e o feminicídio. Na época não se dizia feminicídio, foi depois a lei do feminicídio. E então nós criamos, quando eu era vice-prefeita, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade de Guarapava. E hoje nós sabemos que tem muitos frutos. Hoje a cidade já não está mais nesse ranking. Hoje a cidade é uma cidade que mais emprega mulheres, né? Ele mudou a cidade também, a questão da diferença salarial, ela houve uma mudança na nossa cidade por pesquisas. Então a pauta feminina precisa a gente trazer para que mude, né? Para que políticas públicas afirmativas sejam realizadas. Eu destaco assim que nós trouxemos muitos cursos de diferentes na área da construção civil para as mulheres, buscando oportunidades para as mulheres. E hoje nós temos, tem um programa que aqui em Guarapau, que já é, vamos dizer, eu deixei a secretaria em 2016, mas ela continua, ano que vem ela vai fazer 10 anos, e tem um programa que se chama Acelerador de Lideranças, que é para incentivar a maior participação das mulheres. Eles são um programa desde de abril até outubro, vai ter a formatura das mulheres, então são acelerar a participação das mulheres como líderes nos diversos segmentos da nossa sociedade. E porque existe uma política pública que pensa e trabalha combate a violência, mas não só isso, mas ela insere mais a mulher, tanto no mercado de trabalho, como nas lideranças das entidades.
Bom, Eva, você já encerrou seus mandatos eletivos, né, de vereadora, de vice-prefeita em Guarapuava, mas, no entanto, acredito que não tenha encerrado a sua participação na política, né? De que forma você participa hoje, colabora para o bem comum, que inclusive é o grupo do coletivo que você, né, foi para a vida pública eletiva. Conta para a gente um pouquinho.
Eu não estou mais na política partidária, né? Mas eu estou na política porque a gente faz política todos os dias, estando participando, participando ou não, a gente está fazendo política. Eu participo hoje mais voltado para a minha área, que eu sou da minha formação. Mas eu continuo participando do Movimento de Mulheres da Primavera, que é um movimento social. Nós estamos, assim, com um trabalho hoje, nós temos uma advogada, que é a Josiane, que dá toda a parte de formação para nós. E nós vamos, o nosso projeto para continuidade agora, né, a gente deu uma parada de reuniões presenciais por causa da pandemia, mas a gente voltou agora e nós vamos contar as histórias das mulheres, né? Vamos ser provavelmente contadoras de histórias para a gente não deixar passar. A gente precisa falar das histórias das mulheres. Eu participo também do Núcleo das Mulheres Empresárias da SIG, do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista. Eu sou delegada do SESCAP, que é um sindicato das empresas e serviços contábeis. Sou conselheira efetiva do CRC Paraná, é a primeira vez que na minha tem uma representante de Guarapava, mulher, no Conselho Regional de Contabilidade, e também sou membro da Comissão Nacional da Mulher Contabilista, que é do Conselho Federal de Contabilidade. Esse trabalho nosso da Comissão Nacional ele atua assim para uma maior inserção da mulher contadora na política e na sociedade, né? Trabalho de incentivo para que as mulheres tenham mais e participem mais dos espaços de liderança, seja nas entidades sindicais, nas associações, mas que haja uma maior participação sempre das mulheres.
Eva, o que você teria a dizer às mulheres que se sentem impelidas, que se sentem convidadas, motivadas a um maior envolvimento na política? Vale a pena se arriscar nessa causa?
Sim, vale muito a pena. Eu penso que a nossa cidade, que o nosso país, ele precisa de líderes do bem, né? Que busquem sempre a defesa da vida, que busquem o bem comum, que busquem estar a serviço da coletividade. E nós, mulheres, temos capacidade, nós podemos fazer muito, nós estamos preparadas e que as mulheres se arrisquem, são oportunidades únicas na nossa vida. E saber que a gente está aqui para fazer o bem, e a política é uma vamos dizer, das mais nobres formas de caridade, e a mulher que se sente impelida, ela que se junto com outras mulheres, que dê as mãos e vamos participar mais da política, sim.
Eva, chegamos ao fim aqui da nossa conversa, que foi muito, muito enriquecedora. Com certeza, né, as pessoas que estão aí nos ouvindo, né, puderam aí entender um pouco mais, né, sobre esse contexto da participação da mulher, a partir do teu testemunho também, de toda a bagagem que você traz, dessa história que você já fez e faz aí em Guarapuava. Então, nós queremos agradecer, né, pela tua participação aqui nesse podcast, por nos ajudar nessa reflexão, também por ser aí um testemunho, uma luz, um incentivo para as mulheres, né? Para as mulheres que, né, têm aí a participação, têm uma maior participação na política, quer seja, né, a política partidária, mas também da política em geral, em vista do bem comum. Obrigada, Eva.
Eu que agradeço, muito obrigada.
A participação da mulher na política foi o tema do nosso episódio de hoje. Compartilhe este episódio com suas amigas, com seus amigos e vamos trabalhar juntos na conscientização política. Até lá!
Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Signis Rádio, RCR e Pascom Brasil. Roteiro Karina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação: Jorge Teles, Karina de Carvalho e Marcos Túlios.